Doutora Joana Dark, obrigado por conversar com a gente aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço, Anderson, pela participação.
Doutora, qual foi o último caso de febre maculosa registrado aqui no Distrito Federal?
A gente tem um histórico de poucos casos, né? Em 2012, depois 2019, e o último em 2020. Mas nada relacionado à transmissão sustentável. Não é frequente a gente ter casos de febre maculosa no DF.
Com esse caso específico, ele está sendo investigado. Essas amostras, elas foram retiradas recentemente? Como é que foi?
O que aconteceu? Uma criança era foi picada por um carrapato, né? E levantou-se essa suspeita de possível febre maculosa. Aí quando você tem um caso suspeito, o ideal é você coletar o sangue imediatamente para tentar isolar a bactéria, né, num período de circulação, e depois de alguns dias repetir a amostra para ver se a pessoa já tem alguns anticorpos contra a bactéria para poder fechar o diagnóstico. Geralmente esse diagnóstico ele é realizado pelos laboratórios de referência, porque como a gente não tem uma situação de atenção maior, de vigilância epidemiológica, investigação adequada do caso, e a comprovação por meio do LACEN e outros institutos de referência para termos a certeza, né, de que esse carrapato, a gente tem esse carrapato circulando, e tem que ver a história epidemiológica da pessoa também, se ela realmente só esteve no DF, se ela esteve em outra região de possível infecção.
Sempre que a gente fala de febre maculosa, carrapato, as pessoas já imaginam as capivaras como as vilãs. É possível a gente dizer que esse caso tenha vindo de um carrapato das capivaras ou não?
A capivara é um roedor, esses carrapatos geralmente eles utilizam capivara e outros roedores como hospedeiro definitivo, né? Eles têm um ciclo no solo e depois eles buscam esses hospedeiros, como a gente tem a capivara, tem cavalo, tem cachorro, tem vários animais que podem servir de hospedeiro para o carrapato. No caso das capivaras, quando a gente tem uma superpopulação, aí a gente tem um risco de amplificação da proliferação de carrapatos, porque é um roedor grande, né? E de certa forma que transita nos ambientes onde você tem uma facilidade, digamos assim, um microambiente propício para a circulação do carrapato e para disseminação desse vetor. A capivara não é a causa direta de nenhuma doença, né? Mas assim, a superpopulação é algo que precisa ser avaliado, a gente tem que ver como controlar, né? Para não se tornar também uma praga, digamos assim, né? E tá amplificando a proliferação de alguns vetores.
E sobre a febre maculosa, quais são os sintomas? Qual o tratamento indicado?
A febre maculosa, ela é uma doença que a gente chama de icter hemorrágica. Então, ela se parece com várias outras doenças. A pessoa inicia com um quadro, após a picada, uma, duas semanas, ela começa com febre, geralmente febre alta, de início súbito, dor de cabeça. Pode ter manifestações gastrointestinais, como diarreia, dor abdominal. E as manchas e inchaços que surgem nas mãos, nos pés. E, às vezes, o indivíduo pode evoluir com um quadro também de sangramento e outras manifestações e levar até ao óbito. Pode levar uma paralisia também, né, ascendente, começa em membros inferiores e sobe. E a letalidade pode ser alta se não for diagnosticada e tratada rapidamente.
E quando os sintomas aparecem logo após a picada, é imediatamente ou leva algum tempo?
Leva em torno de uma a duas semanas para você ter os primeiros sintomas, é o chamado período de incubação da doença.
Isso dificulta ainda mais a identificar o local do contágio, né?
Aí a gente tem que ter muita atenção onde a gente vai estar fazendo uma autoanálise, né? Dependendo do local que você foi, se tem a possibilidade de ter carrapato, aí você já avaliar, ver se você tem alguma picada desse carrapato e ficar atento, né? Porque isso vai dar celeridade no diagnóstico e também no tratamento, e isso é tempo. E isso nos ajuda, né, na identificação da doença.
Como é que a gente pode evitar de ser picado pelo carrapato?
Aí, esses são aqueles cuidados que a gente tem que ter com relação a vários locais, né, que a gente costuma viajar. Então, primeiro, verificar, né, ter a ideia de que se esse local tem a possibilidade de ter esses vetores, geralmente em regiões de trilha, de mata, próxima a locais onde a gente tem alguns hospedeiros. Aí você vai utilizar uma roupa, de preferência de manga comprida e que cubra os seus pés, né, um sapato fechado. As roupas de preferência claras, porque se algum carrapato subir, você vai visualizar e vai poder remover rapidamente. A utilização de repelentes, que aí serve para mosquitos e também outros insetos. Além disso, você tem que fazer essa checagem que eu falei, sempre que possível chegar em casa, remover a roupa com cuidado e checar se você foi picado ou não. E se você identificar algum carrapato, você tem que remover. E a gente pede para não esmagar o carrapato, porque às vezes no momento em que você esmaga, você pode ter o risco de se infectar. Aí a gente sugere a colocação desse em vidrinho de álcool, né, que ali ele vai, digamos assim, morrer. E ficar atento aos sintomas, porque se apresentar febre, apresentar algum sintoma, ir aos serviços de saúde para tratar rapidamente. O tratamento não tem um tratamento profilático, mas aí você identificar e tratar rápido, previne gravidade. O fármaco disponível, ele é simples, a gente encontra nas farmácias, na rede pública, né, em casos de infecção, que é a doxiciclina. E aí a gente procede ao tratamento e as medidas de cuidado de acordo com cada caso.
Os repelentes que a gente encontra nas farmácias por aí, eles servem normalmente?
A doxiciclina é um antibiótico utilizado para várias doenças, né? Então, sim, a gente encontra em farmácia. De forma geral, a gente não tem problema, né? A gente não pode ter aquela corrida para a compra de doxiciclina se você não tem nenhum risco de estar doente. Então, aí não tem a necessidade de tomar preventivamente o remédio. Nos Estados Unidos, existe até um programa para riquexia, né? Se você identificou o carrapato, rapidamente eles te dão a doxiciclina, porque a gente tem outro tipo de febre maculosa, de doenças associadas a carrapato em outros países também.
Por fim, voltando só um ponto, eu encontrei um carrapato em mim. Eu tenho que retirar ele com uma pinça. Que cuidado eu tenho que tomar também na retirada da pele? A senhora já falou que não deve espremer, deve jogar no álcool e tudo, mas como retirar da pele? Com uma pinça, de preferência?
O ideal, sim, com uma pinça e... porque quando você esmaga, você tem um risco de contaminação, né? Então, o ideal é que você retire com uma pinça e coloque no vidrinho com álcool. Se ele já tiver um certo tempo, tiver mais profundo, aí você pode procurar o serviço de saúde para remoção, porque aí a pessoa vai utilizar uma luva, vai utilizar um equipamento de proteção para remoção, né? Dependendo do local também.
Tá certo, então. Doutora Joana Dark, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pela conversa aqui com a gente. Um bom dia para a senhora.
Um bom dia para a senhora.